Sophia, Rock Sophia, Rock Sophia. É, bora, bora, galera, para mais um Rock Sophia com a Rádio Web Alma Londrina e a UFM 107,9. Prontos? Prontos para mais uma aventura pensante, provocante, marcante por seus coloquiais malucos do rock? É, comigo, os caras são pedra firme, assim como o rock é pedra, o artista visual Marcos Vinícius.
Olá, Thiago, coloca a ética nessa voz, meu.
É, não tenho ética na voz. E o professor filósofo Ricardo Prado.
Eticidade sempre.
É, cara, vamos eticar essa parada aí. Monstruosamente, esse cara nos deixa um pensamento ético muito legal. Não importa se é homem ou mulher, muçulmano, cristão, católico ou judeu. Se você é fã do Iron Maiden, você não é apenas um fã. Você é parte de uma família, porque somos irmãos de sangue. Esse foi o Bruce Dickinson do Iron Maiden.
Ó, parece filósofo.
Em se tratar de ética, o cara mandou muito bem. Bom, e esse programa aqui, repleto de bandas femininas hoje, cara. A mulherada vai mandar paulada nas orelhas da galera aí hoje,
aí,
cara. Bom, pra iniciar, nós vamos com um clássico.
Super Girl.
Um cara, só que não vai começar com elas, vai começar com ele. Vai começar com Aluga-se, Raul Seixas. Oh. E uma banda londrinense de Psicobilly, Billys Bastardos. Com a música Billys Bastardos.
Solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. Solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora.
Rock Sophia,
uma pancada inteligente.
We'll be right back.
Brasil, alugado. Depois de ouvir aí Billys Bastardos e Aluga-se do Brasil, Aluga-se do Raul Seixas, nós vamos neste bloco pensante, o Hora da Coruja, com o professor Ricardo Prado.
Agora é hora!
Hora da Coruja!
E é mais uma vez nós aqui na Rádio Alma e também Rádio UEL FM. E aí, Tiagão? E aí, Marcão?
Tamo junto sempre! Tamo junto sempre, cara!
Vamos lá pra filosofar mais um pouco sobre ética, que é uma palavra hoje muito usada, muito falada e pouco vivida.
Muito distante da realidade brasileira.
Nossa realidade. Por exemplo, geralmente a gente costuma dizer que o nosso país é um país de políticos corruptos, não é mesmo? Mas, na verdade, a gente vê a corrupção muito fechada no âmbito político. Mas, na verdade, a corrupção... A corrupção é um mal social. A gente vê corrupção em todo lugar. Na verdade, a corrupção que a gente vê no Senado, em toda essa podridão que a gente... uma em cima da outra que a gente vê na televisão, é um reflexo da sociedade. Não existe um governo corrupto onde a sociedade seja ética. Se o governo é corrupto, porque já começou na sociedade, nas raízes.
Está na raiz, na essência da pessoa, né?
Na essência do próprio jeitinho brasileiro. O que nós estamos vendo lá no Senado, na verdade, é o jeitinho brasileiro.
Seria um reflexo...
É um reflexo,
daquilo que nós somos educados desde criança ali. Não, você tem que ser mais esperto que ele, você tem que tirar vantagem ali e tal.
Já começo com uma frase de Jean-Paul Sartre. Sartre, ele diz assim, a vida, viver é isso, né? Porque ele é um existencialista, a vida é uma projeção das nossas atitudes, né? Viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e consequências. Volto a repetir, viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequência, porque todas escolhas há consequência. E a ética é justamente isso. A ética é um conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes perguntas da vida. Devo? Posso? Quero? Ou podemos invertir também. Quero? Devo? Posso? É aí que o nosso grande Mário Cortella, ele tem o costume de dizer assim: tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. Então, nós ficamos a nossa vida o tempo todo pensando o que devo fazer, como devo fazer. Então, na verdade, esse jogo de consequências, na realidade, são jogos de consequências devido às nossas escolhas do dia a dia. E o campo da ética na filosofia é justamente analisar esse conjunto de valores, de atitudes do nosso dia a dia sobre o certo e sobre o errado. Eu costumo dizer para os meus alunos, nos desenhos animados, que tem aquelas imagens que simboliza o pensamento ético do personagem, seja ele qual for, que tem um anjinho e um capetinha do lado.
Sim.
Vocês já viram isso? É bem clássico, né?
Isso.
Na hora que o capetinha, que lado que ele está? Vocês conseguem se lembrar? Que lado que está o capetinha sempre?
É o direito?
Esquerdo?
Esquerdo.
Porque a gente vive aquela dicotomia.
Entre
o bem e o mal. Então o capetinha sempre vai estar do lado esquerdo, coitado, né? Porque ele vai simbolizar, ele é a personificação da coisa errada, da consequência errada, do mal. Agora o anjinho vai estar do lado do bem, né? Porque está ligado a coisas divinas, que tem esse cunho religioso. Não é verdade?
Correto.
Então, o capetinho, ele vai sempre instigar, olha, todo mundo fura a fila, fura também. Dando um exemplo prático aqui. Aí o anjinho diz, não, mas peraí, você não ia gostar de fazer isso, que fizesse isso com você, então não faça isso com os outros também. Então, esse diálogo que nós temos com nós mesmos, no nosso subjetivo, é ética. é analisar esses conjuntos de valores sociais que nós herdamos socialmente, nós não nascemos com eles. Nós herdamos socialmente conjunto de valores aos quais nós analisamos, né, discutimos sobre ética, sobre o que é certo e errado.
Cara, você falou aí sobre essência. Nós vamos tocar aqui uma música chamada Essência, de uma banda feminina muito boa de São Paulo, a banda Bendik.
Manda lá.
É Bendikt. Vamos lá. Essência, banda Bendikt. Sofia,
uma pancada inteligente.
Musicaço, a mulherada mandou muito bem nessa música. Mas enfim, depois de Essência, com a banda Bendikt, nós vamos continuar aí com o professor Ricardo Prado.
É, continuando, a ética, vamos na etimologia da palavra, eu sempre gosto de buscar a origem das palavras. Porque a origem nos diz muito a sua, já que é o nome da música, você falou em essência, né? Falamos em essência, ou seja, a essência de todo termo está na sua etimologia, na sua construção. É, a palavra, quando ela é construída, ela foi construída para pensar no, na sua transmissão, naquilo que ela vai querer transmitir. Ética vem do grego, vem do termo ethos, que significa caráter. E o caráter não está nas coisas. O caráter está em nós. Então a ética está em nós. Nós somos éticos, seres éticos. Comportamentos. O estudo da ética é centrado na sociedade e no comportamento humano. As relações sobre esse tema começaram na antiguidade. Os filósofos, por exemplo, os mais famosos, como Demócrito, Diabidério e Aristóteles, falaram sobre ética. E claro que também não podemos esquecer de Platão. E sempre é relacionado à ética no comportamento, tendo como finalidade máxima um objetivo, que é a felicidade, que os gregos chamavam de eudaimonia, que não tem nada a ver com demônio. Eudaimonia é uma palavra grega que significa felicidade.
Bom, você tocando em tudo isso aí, cara, eu pensei, você acha que isso, você acredita que teria um segredo, um remédio pra gente poder tá reeducando a sociedade, de certa forma, enfim, a ética?
Olha, a ética, nós somos influenciados pela sociedade, porque somos seres sociais, dentro de uma sociedade ética, o sujeito nasce e se constrói a sua eticidade. A eticidade, ela é construída. Por exemplo, se nós pegarmos algumas décadas atrás, não era proibido fumar nos ambientes fechados. Tanto é que o professor podia dar aula e fumar. Olha, por exemplo, a escolinha do Chaves, o professor Girafales, ele fuma. Vocês já notaram isso? Ele fuma
charuto na sala.
Olha só a visão da época. Né? Depois, era colocado plaquinhas, proibido fumar. Então as pessoas olhavam a plaquinha, opa, é proibido fumar. Hoje não, hoje se você está num ambiente fechado, por exemplo, nesse estúdio onde nós estamos aqui, não tem uma plaquinha proibido fumar. Mas nós já sabemos, já está enraigado em nós que aqui não é um ambiente para fumar. Se alguém aqui fuma, tem que ir lá fora.
Ou seja, se educou.
Se educou. Não começou assim. Não começou dessa forma, né? Então a eticidade do sujeito, ela vai sendo construída socialmente. Então, dentro de uma sociedade onde o indivíduo possa ser educado eticamente, primeiro tem que se discutir ética, então as coisas têm que mudar, e para mudar precisa ser discutido, para nós não travarmos a nossa mente sempre nos mesmos certos e nos mesmos errados, que às vezes aquilo que nós acreditamos ser, nos ensinamos ser o certo, pode ser o errado.
Então você fala que antes da socialização precisa ter uma conscientização.
Não, isso acontece dentro da socialização. Não tem como você separar uma coisa, olha, primeiro vamos ser ético, depois criar uma sociedade. Não, não tem como isso, né?
Okay.
Então a ética, ela surge dentro da sociedade, dentro do convívio de indivíduos, como nós.
Certo.
É na relação mútua, individual e coletiva, é que nasce a ética. Né? A ética dentro do sujeito pensante. Né? Nós expressamos ética, aí nós criamos as nossas regras, aos quais nós chamamos de moral. Né? A moral nada mais é que esse conjunto de valores aos quais nós seguimos durante a nossa vida, nós aprendemos, que é contribuído pela religião, Pela política,
pela escola, pela faculdade, enfim.
Cara, as instituições sociais.
Vamos discutir moral aqui no programa ainda, okay, também, hein?
Na verdade, a moral se trata da consciência adquirida pelos homens a partir do momento histórico em que ele começa a viver. Ou seja, por que momento histórico? Porque pode mudar de um período para o outro. É todo esse ensinamento de normas sociais que regulam a sociedade. A educação, no dia a dia, como nós falamos, ou seja, a moral é um conjunto dessas regras coletivas que facilitam o nosso convívio. Agora, a ética, ela já trata do quê? Do comportamento individual. Ou seja, é como eu vou aplicar a moral. Na verdade, ética e moral é sinônimos.
Okay,
o termo ética, ele vem do grego ethos, e moral vem de morale, do latim. Na transposição do grego para o latim é que muda o termo. É só que se separa no momento, no momento de ação. Ética é o sujeito pensando o que fazer com os seus conceitos morais. Na prática, na atitude. É, já Sócrates já discutia muito sobre ética com os sofistas, lá no século IV a.C. Por que que eles discutiam? Porque os sofistas eles eram relativistas, eles diziam assim, que a verdade está nos olhos de quem vê. É, não existe uma verdade
absoluta,
universal, que serve para todos. Né? Por exemplo, o homem é a medida de todas as coisas. É uma frase dos sofistas. Né? O homem é a medida. Por quê? O homem mede o que é certo e errado. Mas Sócrates dizia não. Nós conseguimos sim, através do pensamento, da razão, chegar em verdades absolutas, universais, onde todos podem seguir, independente do momento histórico. Por exemplo, uma frase que não é dele, mas se aplica às, mais ou menos, não é de Sócrates, mas ela serve para dar um exemplo nesse pensamento,
pensamento dele.
É, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. É, por exemplo, você acha que o ladrão gosta de ser roubado?
Exatamente.
Ele rouba, mas ele não gosta de ser roubado. Então, se aplica, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você, se aplica também ao ladrão.
Inclusive, né?
Então é universal.
Passou uma reportagem sobre pinche e grafite.
Agora vai pichar o muro deles.
Exatamente. Um desses artistas que pichava muro, né? O repórter chegou na casa dele e falou, você não vai pichar a sua casa? Ele falou, a minha não.
Aí Kant, indo nessa linha também de pensamento universal, isso já na modernidade, Manuel Kant, grande alemão Manuel Kant, diz assim, o que não pode contar como fez, tudo aquilo que você não pode contar como fez, então não faça. Vou repetir, em outras palavras. Pense assim, você tem uma atitude para fazer, uma decisão para tomar. E a forma ao qual você vai chegar esse objetivo que você quer atingir, se você vai sentir vergonha de dizer como você fez pro seu melhor amigo, pro seu melhor confidente, você pode até contar, mas você vai sentir um desconforto. Olha, eu consegui aquele emprego porque eu fiz assim, desta forma. Você vai sentir um desconforto em dizer aquilo. Ora, você aquilo já está te acusando que tem alguma coisa errada, então não faça, né? Então, ó, tudo aquilo que você puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, também há razão para não fazer.
É bacana, galera. Isso é Rock Sofia, isso é Hora da Coruja. Com ele, professor Ricardo Prado, mais uma vez nós agradecemos aí por enriquecer a nossa mente, o nosso cabeção. E vamos de mais músicas. Ponto de ônibus, Ultraje a Rigor, Não Me Calo, Poliana Is Dead. Uma banda de punk. Rola aí.
Thank you.
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Na veia, galera, muito legal. Não me calo. Poliana is Dead, uma banda feminina. E quem não se cala também é ele, nesse bloco estupendo, o Alma do Artista. Com ele, o artista visual Marcos Vinícius. Alma do Artista.
Mãe, tô na TV.
É.
Brincadeira, tamo na rádio aí. Olá, pessoal. Ricardo. Tiago e Gustavo. Tamo aí, vamos falar hoje sobre a vida desse artista, grande artista, Van Gogh. Van Gogh, considerado um dos principais representantes da pintura mundial. Nasceu na Holanda aí, em 30 de março de 1853. Começou a atuar profissionalmente ainda jovem, com 15 anos de idade. Interessante. Trabalhou como comerciante de arte na cidade de Haia. Ele também estudou teologia e por 6 meses, né, ele foi pastor, né, ele pregava a palavra. E depois ele desistiu e voltou, né, voltou a pintar. Em 1886, aí, com aproximadamente 33 anos, ele pegou firme nessa questão da pintura e ele se mudou para Paris a convite de seu irmão. E lá em Paris ele conheceu alguns pintores impressionistas, né? E ele, Van Gogh, ele Ele foi um precursor. Como assim? Ele participou de uma escola pós-impressionista. Ele conheceu, né, artistas, conviveu com artistas como Seurat, Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec e Van Gogh, né? Ele convidou Gauguin, né, Gauguin para morar com ele, para construir, né, um local onde eles poderiam construir, né, um projeto de artes, e assim aconteceu. Porém, né, esses artistas, no início, a relação deles era muito tranquila, né? E depois de um tempo, eles começaram a ter desentendimentos, porque eles tinham temperamentos diferentes, né? E na época, né, era muito interessante, porque o Van Gogh, ele ficou muito irritado, né? Ele ficou muito irritado e ele cortou a orelha. E eu queria perguntar pro professor Ricardo, que tá aqui, é ético, né? Você cortar a orelha quando você tá com raiva?
Aí eu volto, ó. Depende, né? Às vezes eu sinto vontade de cortar a orelha quando eu escuto algumas coisas assim.
Tem alguns sons por aí.
Tem uns sons por aí que se a gente chegar a cortar.
Que tira o desejo por instantes de ouvir.
De ouvir, né? Você fala, eu vou cortar minhas orelhas. Então eu acho que a eticidade vai estar no momento histórico, né? Se o momento histórico que você está vivendo é escutando a Anitta, e aí...
Interessante, então. E Van Gogh, assim como o Gauguin, eles pintavam muito os camponeses, as pessoas mais simples da sociedade, ok? Mas por causa dessa briga dos dois, Gauguin voltou para Paris lá e rejeitou, né, Van Gogh. Né, ele se sentindo rejeitado, né, descartado por todos, né, ele começou ele já tinha, né, depressão, então essa depressão que ele tinha, essa solidão, ela se agravou, né, e o único amigo que ele tinha era o seu irmão, né, chamado Theo. E, né, repentinamente seu estado foi ficando cada vez pior, né, e no dia 27 de julho aí, de 1890, ele saiu da cidade, disparou um tiro contra o próprio peito, tá? E depois ele voltou para casa, né? Levaram ele para o hospital. E depois de 2 dias ele morreu. E olha que interessante, porque depois do acidente que ele teve de atirar contra o próprio peito, né? Alguns, né, compradores, né, de obras de arte, né, eles foram para, né, para o sótão lá, para a casa do tio dele. Uhum.
Morar no sótão?
Não, eles foram para comprar as obras dele.
Ah, sim.
E esse cara Van Gogh...
As obras estavam lá.
Isso, então. Durante toda a vida ele só vendeu uma obra de arte. Né? Mas quando ficaram sabendo do acidente...
Durante já vendeu mais que ele, hein?
Ele...
Caramba! Tá na hora de ir pro sótão já, hein, Marco?
Viu? Tem uma arma aí.
Agora eu faço a segunda pergunta. É ético você comprar a obra de um artista depois que ele morreu?
Olha... Eu acredito que seja ético, sim. Porque, ora, se você vai comprar uma obra de arte e o artista já morreu, a obra tá pronta, não tá? Ué, por que não? Primeiro, né? Não é. Mudei. Porque eu acho que essas obras de arte, elas devem ficar expostas pra todo mundo. Tipo, no museu de arte.
Seria um...
Eu acho que é mais ético. Seria mais ético expor para todo mundo.
Repartir elas.
Eu acho que ele deve ficar, fazer um museu, um memorial, um canto lá, uma parte, um memorial desse...
Mas isso é feito e continuam vendendo.
Então, o cara vai reproduzir, né?
Ele vai reproduzir,
as réplicas, né? Mas eu acredito que as originais, ela deve ficar como...
São uma herança.
Uma herança histórica, né? E deve ficar...
Alguns dias depois... Que ficaram sabendo da morte dele, os compradores foram lá comprar as obras dele, alguns dias depois.
Porque souberam, tiveram aquela visão, vai valer muito dinheiro, é isso?
Como pode? O historiador Argan, né, considerando um historiador de arte, né, ele diz assim, né, que Van Gogh, ele era, né, um pintor que tinha uma ética humanista muito elevada, muito profunda, né, muito consciente. Que questionava valores, é um exemplo. Para muitos, a obra é só para contemplar.
Até mesmo pela vertente teológica dele, né? Okay. A religião, ela traz muita a discussão da moral, né? Da ética, né?
Okay.
Próprio na carta de São Paulo, lá, aos Coríntios, né? São Paulo, ele Tem aquela famosa frase dele do sobre ética, o... Esqueci agora o termo.
Os caras estão ruim de memória aqui, galera.
Eu vou continuar. Então, a obra de Van Gogh, ela não era só para ser contemplada. Ela mexia com as pessoas, não era uma coisa passiva, onde as pessoas iam e ficavam contemplando. Não. As obras de Van Gogh mexiam com as pessoas. Ele fazia as obras para isso mesmo. Para, né, na prática, para mexer com as pessoas, para mexer com a consciência das pessoas. Era uma obra, uma agente de mudança.
Era uma provocação também, né? De
tudo
certa
é
forma,
permitido,
né?
Mas nem tudo me convém.
Refrescou a memória
tudo
com Van Gogh.
É permitido, mas
e dizia a Argan, né? Dessa forma, como a pintura de Cézanne era, né, as raízes do cubismo, né? Assim, né, as pinturas de Van Gogh era como se fosse, né, as raízes de uma ética dentro da própria arte, né, pela profundidade, né, que esse artista
sempre queria passar uma mensagem reflexiva dos valores, né?
Isso. É. Bom, galera, e depois de levar o Marcos ao sótão pra gente vender as obras de arte dele, nós vamos ouvir... Nós vamos ouvir aí, vem comigo, ó o convite do Van Gogh, vem comigo, com a banda Valentine. A mulherada tá mandando muito hoje no programa. Ouça aí.
Ele se matou.
Pelo mundo a girar.
vem comigo, banda Valentine. E quem vem comigo aí é o Marcão.
Então, Thiago, o refrão dessa música diz assim: vem comigo, vem sonhar, pelo mundo a girar. Nessa canção vou te procurar. Vem comigo, vem sonhar. Tem uma frase de Van Gogh que diz assim: quem não é senhor do próprio pensamento, não é o senhor de suas ações. Então essa música, né, quando a gente fala vem comigo, vem sonhar, se você sonhar com os olhos fechados, né, se você não abrir os seus olhos para uma sociedade em que nós vivemos, né, e usar a sua música, usar a sua arte para conscientizar as pessoas, usar a sua arte como um agente de mudança, como um agente de transformação, ela não serve para nada. Então essa música, né, vem comigo, vem sonhar, ela quer nos dizer, ó, vem comigo, vem sonhar, mas vamos agir.
Poderia dizer assim que a arte pela arte não é arte? Só pela arte?
Só pela arte.
Mas a arte pela expressão e pela transformação.
Pela consequência do que ela pode trazer, talvez.
Ok, ok, sim.
Simplesmente, a pintura pela pintura, vamos dizer assim, ela não... A arte tem que ter um propósito. Ou seja, todo artista teve um propósito com a sua obra de arte. Nunca um artista vai pintar um quadro simplesmente, ah, eu vou pintar uma árvore porque eu achei ela bonita. Não, mas eu vou colocar elementos nessa árvore que vai instigar o pensamento, passar uma mensagem e transmitir um valor, no caso.
Ok. Então, a gente pode voltar lá atrás quando você falou do caráter, da ética do ser humano. Se eu tenho valor, se você tem valor, princípios, e você acredita que esses princípios, elas podem ajudar alguém, ajudar...
Vai
uma...
ser expresso na arte.
Exatamente. É. Foi assim que
Van Gogh fez. Que a arte é expressão
fez.
Humana.
É uma expressão.
É uma linguagem.
E Van Gogh, ele é conhecido como um artista ético por causa disso. Porque ele olha para a sociedade e ele vê que a sociedade está se dilacerando, ela está perdendo seus valores. Então ele usa essa ética.
Ele pinta com o intuito de transformação.
Exatamente, de mudança.
Renovação, mudança de pensamentos e de atitudes.
Exatamente.
Legal.
E eu quero terminar com a frase dele, Van Gogh, que diz assim: se você perdeu o dinheiro, perdeu pouco. Se perdeu a honra, perdeu muito. Se perdeu a coragem, perdeu tudo.
É! Grande Marcão, grande alma do artista. Ele traz aí, através da alma dele, ele expressa essa arte com a gente. Pô, e é bacana que o cara, ele é um artista visual, mas ele consegue... levar a gente a... Até teve reflexões, né? Através de palavras também. Bom, galera, depois de toda essa discussão artística, filosófica, nós vamos ficar em paz. Vamos curtir aí aquela paz com Charlie Brown Jr.
Feita de atitudes nem sempre decentes. Não lhe julgam pela razão, mas pelos seus antecedentes. É quando eu volto a me lembrar do que eu pensava nem ter feito. Vem e me traz aquela paz. Você procura a perfeição, eu tenho andado sobre feito. Posso te dizer que eu já não aguento mais. Se eu não vou mudar, sua causa não tem jeito. Quem é que decide o que é melhor pra minha vida agora? História triste, quem queria? Ouvi dizer que história triste, quem queria? Ouvi dizer que história triste, quem queria? Ouvi dizer que história triste, quem queria? Lidei com coisas que eu jamais entenderei. Ah, se eu pudesse estar em paz, me livrar do pesadelo de vê-lo nem assustado e não poder ajudá-lo, não. Triste é não poder mudar, porque estás tão revoltado, irmão. isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Ouvi dizer que isso era triste, quem queria? Defeita de atitudes, nem sempre decentes. Não lhe julgou pela razão, mas pelos seus antecedentes. Cuidado com seus passos.
É, em paz, aquela paz, Charlie Brown Jr. Depois de estar em paz, nós vamos naquele bloco de curiosidade. Comigo, Thiago Gonçalves. É.
Qual que é a curiosidade hoje, Thiago?
Vamos lá, a curiosidade de hoje, nós vamos voltar lá no início do programa, de uma banda, Pé Vermelho, Rockabilly, com o Billy's Bastards, na verdade é um psychobilly, um pouco mais pesado, um pouco mais progressivo, mais pro lado punk, mas que teve a sua origem no rockabilly. E aí, galera, até antes de falar essa curiosidade, eu vou mandar aqui pra vocês. Vocês vão aprender um pouco hoje com a gente sobre o início aí do rockabilly. E nós vamos continuar essa saga do Psychobilly, no caso, lá no Cativeiro Bar, dia 5 de agosto, uma participação especial do Rock Sofia com os caras, com Billy's Bastards, uma banda de Londrina que toca Psychobilly, que de fato é filha do Rockabilly. Enfim, a curiosidade de hoje se trata do Rockabilly. Rockabilly é um dos primeiros subgêneros do rock and roll, tendo surgido aí no começo, no início da década de 50. Em 1950, surgiu aí essa ideia de rockabilly. E ela teve o seu início em 1950, nos Estados Unidos. Geralmente, se usa muito guitarra, contrabaixo, bateria e um piano. Esses são instrumentos típicos do rockabilly. E é isso aí, galera. É apenas uma curiosidade! Depois dessa curiosidade, vamos de música! Vital e sua moto, Paralamas do Sucesso e Beabá, um clássico do Raimundos!
Young teacher gets subject of schoolgirl fantasies. She wants him so badly, knows what she wants to be. Patient frustration so badly makes him cry. Wet bus stop, she's waiting, the sky is warm and dry. Vital andava a pé, achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta, perigoso, Vital. É duro te negar, filho, mas tu dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto, mas que união feliz. Correio viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Já passou a se sentir total.
sentimental, yeah. Tal pessoa se sente total. Com quê? Seu sonho de metal, hey. E tal pessoa se sentir total com seu sonho. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital. E a caravana do amor então pra lá também se encaminhou. Ele vem com sua moto e de carro era baixo astral. Minha turma já tá lá e é por isso que eu também vou. I'll be watching every breath you take, every move you make, every bond you break. I'll be watching you single take, every word you say, every game you play. I'll be watching you. I'll be watching you.
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Chando a cara de cana e a barriga de pau. Para o melhor resultado vem o prato do fumão. Se o cara for capado, a pipa é de um avião. Eu conheço as pistoleiras, me cansei, mulher roubeira. Mulher dinâmica, essa tal da Maria Bodeira. Mulher é como vidro subanado, cachoeira. Se ela for apressada, apertada é mais maneira. Cala a boca, alma estado, deixe de falar besteira. Solução de maconhada, tapa sol com a peneira. Quando o beat tiver aquecido, seu vida tiver cumprida, a vida ele será cruel, mostrando todas as faces. Amargando o pó do véu. 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 Condição. Preocupado, só que essa conversa velha é coisa de nego safado. Que não fez nada da vida, é isso, é linha cumprida. Só quem atreve a meu lado para completar isso.
É, galera, Beabá, Raimundos, um clássico aí de 90, cara. Uma banda muito massa e uma música muito boa, muito bem arranjada. Relembramos aí. Bom, galera, e esse foi o programa Ética pelo Rock Sofia. Agradeço já participação do professor Ricardo Prado.
É nóis na fita.
É, artista visual Marcos Vinícius.
Tô na TV.
Dá nada.
Vai trabalhar, seu vagabundo.
É, vai trabalhar porque artista é considerado como vagabundo. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença, pelos seus ouvidos sujos em companhias com a gente aqui do Rock Sofia. Nos vemos no próximo programa. Todos convidados, Cativeiro Bar, dia 5 de agosto, com Billys Bastardos, uma participação ao vivo do Rock Sofia lá. Valeu, galera, muito obrigado, tchau!